Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras aqui da USP. Aqui é mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, produzido e organizado aqui pelo Sintusp, gravado agora nos nossos estúdios aqui, nosso conglomerado de comunicação do Sintusp, que mais uma vez eu faço aí o convite para quem quiser vir conhecer nossos grandes estúdios. Só vim aqui no sindicato, aqui no campus do Butantã. E hoje aí nós estamos aqui, eu e o Reinaldo, mais uma vez. Fala aí, Reinaldo, como que você tá?
E aí, gente, saudações, tá tudo bem aqui.
Então que bom que tá tudo bem. E tô aí com um menino novo aqui do sindicato, que ele tá aprendendo aí os negócios hoje aqui. Tô aqui com o Magno de Carvalho. E aí, Magno, como que você tá?
Eu tô bem. Espero que a nossa categoria, que a nossa turma aí esteja muito bem também, apesar de pandemias e todos os ataques que nós estamos sofrendo. Espero que todo mundo esteja bem também.
Então, vamos lá. E aí, depois a gente fala dos salves, né? Ou a gente fala agora? O que, que você acha, Renan?
Adianta.
Então, a gente sempre faz os salves aí da galera para saber se o pessoal tá ouvindo mesmo, né? E hoje a gente tem aí... Quem que te mandou o e-mail hoje, Renan?
Chegou aí um salve pro pessoal do Bandejão, pedindo aí pro pessoal dos restaurantes universitários. Então, um salve especial aí para vocês. Eu aproveito aqui também para mandar um salve pro pessoal da Faculdade de Educação, que é a minha unidade,
aí,
né?
Tá vendo só? E o pessoal da ECA, né, Magno? O Magno também falou da ECA aqui. E também eu mando um salve pro Marcelão, lá da Fefeleche, o pessoal da gráfica da Fefeleche, que também mandaram um salve aí. E mandem mais aí, gente. Tá diminuindo, hein? A gente acha que vocês não estão ouvindo. Mas hoje a nossa edição, a gente não veio falar só de salve, a gente veio falar aí do encontro que teve aí internacional, que é o nome, qual que é o nome dele?
Foi o quarto encontro da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta, que aconteceu aí entre os dias 21 e 24 de abril na França.
Então, aí foi uma delegação aqui do Brasil, entre elas o pessoal, algum pessoal aqui do sindicato, do Sintusp, entre eles e o Magno. O Magno vai contar aqui pra gente o que é essa, né, esse encontro e o que é essa rede também, Magno. Fala aí pra gente.
Tá bom, mas antes eu queria também dar um salve para os companheiros do HU, né, por toda a luta que os companheiros travaram nessa pandemia e continuam travando com toda a dificuldade. Então, além da minha unidade, que é a ECA, eu quero saudar os companheiros do HU. Então, companheiros, esse encontro da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta é fruto da construção internacional dessa rede, que nasceu da iniciativa da nossa central sindical aqui no Brasil, que é a CSP com Lutas, da CGT espanhola, que é uma central também, e do Solidar, que é um sindicato nacional, como se fosse uma central também. Foi essas três...
Solidar da onde, Maria?
Solidar da França. É um sindicato nacional, como eu falei, não é bem uma central, mas é um sindicato que está em várias categorias, é uma forma de organização bem diferente do que nós conhecemos aqui no Brasil. Essa rede foi criada há 10 anos atrás, como eu falei, por iniciativa dessas três centrais, desses três países, mas hoje reúne mais de 30 países. Nesse encontro, por conta de falta de dinheiro em alguns países, principalmente os países mais pobres, né? Pela França não ter cedido visto, e não cedeu visto principalmente para países mais pobres da África, Paquistão, Índia, e, né? Nós perdemos 50 delegados que estavam prontos para ir para o encontro e que não conseguiram participar desse encontro, que, na minha opinião, foi muito importante, né, como está sendo a organização dessa nossa rede. Essa rede reúne o que há de mais combativo do sindicalismo mundial, e agora não só do sindicalismo, mas inclusive movimentos populares. Aqui do Brasil mesmo foi o pessoal do movimento popular, do Luta Popular, que é uma organização de companheiros que lutam por moradia, enfim, né? Então também começa a juntar movimento popular nessa rede também. Eu participei desse encontro representando a CSP com Lutas. Eu sou da, da Secretaria Executiva Nacional. A Secretaria Executiva Nacional bancou a ida, né, com passagem e hospedagem. E hospedagem, os franceses nos hospedaram também, então grande parte foi bancado por eles aí. Então, 5 pessoas da nossa secretaria foram bancadas pela nossa central. Né? Na delegação do Brasil, tinham cerca de 30 companheiros, alguns bancados por sindicatos que têm mais condição. O nosso, por exemplo, não tem a menor condição de bancar. Não ajudou em nada, né? Porque não tem como ajudar na ida, mas mesmo assim foram 2 companheiros, a Nelly e o Luiz de Ribeirão, que acabaram se bancando em termos de passagem e tudo isso.
Ô Magno, a gente vai passando aqui na nossa categoria, né? E é muito comum o pessoal ficar falando, vocês ficam falando de política internacional, nacional, não serve... Vamos falar da campanha salarial, né? Não fala muito sobre essas questões, né? E aí eu queria que você falasse aqui pra gente, você que foi lá, viu vários países africanos, europeus, qual as semelhanças que tem, né, da exploração que está acontecendo nesses lugares com aqui no Brasil, em a USP, tá? Qual que é a importância de a gente estar junto ali, entendendo o que está acontecendo, para a gente ver se a gente desmistifica isso de uma vez por todas, do pessoal achar que é só discutir coisa aqui da USP, que tudo bem, né, que não tem que falar sobre outros lugares.
Então, companheiros, eu acho que só indo num encontro desse, a gente percebe, né, a importância da gente se entender enquanto classe, né, classe trabalhadora. Os problemas que nós passamos aqui na USP, no Brasil, né, são exatamente os mesmos. Se gravasse o depoimento de um companheiro de um país e passasse para os outros, todo mundo ia assinar embaixo, porque a situação é mais ou menos a mesma. Nós estamos vivendo isso, o encontro constatou, uma crise muito profunda do sistema capitalista, uma crise estrutural que, ao meu ver, não vai ter retorno, ela vai se agravando. Essa barbárie que a gente está vendo por aqui, a gente está vendo no mundo inteiro, principalmente no encontro desse com 22 países, a gente vê os relatos são muito parecidos. Por exemplo, né, a questão da retirada dos direitos dos trabalhadores, que a gente está vendo aqui, reforma da Previdência, né, a precarização do trabalho em todos os níveis. Né, inclusive, isso fica claro no encontro desse, que há uma estratégia internacional, global, do sistema capitalista de jogar essa crise nas costas dos trabalhadores, fazendo isso, desregulamentando, desempregando muita gente, aproveitando que as novas tecnologias, robotização, automação, né, o trabalho, o teletrabalho, tudo isso está sendo usado para demitir, para diminuir os salários, né, e inclusive por empresas que estão no mundo inteiro, né, como a Uber, como a Amazon, que muita gente conhece aí, e várias outras. Então, a gente começa a perceber que é um ataque unificado, o que aponta para a gente, muito claramente, que nós temos que também nos organizar, né, não enquanto categoria somente, funcionário da USP, bancário, cada um no seu canto, e nem mesmo cada um no seu país, porque o ataque é geral, as empresas são multinacionais, cada vez mais, né, multinacionais, cada vez mais conglomerados, com a mesma estratégia de jogar a crise e tirar os direitos dos trabalhadores, como eu já falei. Foram 4 dias de um debate muito intenso sobre tudo isso. Uma coisa que a gente viu também é que cresce a extrema-direita. Não é só no Brasil, não é um privilégio nosso ter uma extrema-direita crescendo. Estou falando privilégio brincando, hein, gente? De ter um Bolsonaro, de ter, né, grupos se formando aí, se armando, né, se preparando e tentando dar golpe. No mundo inteiro isso está acontecendo. O encontro foi feito na França. Na França tinha uma eleição que se deu exatamente no dia do encontro. O último dia do encontro foi o dia da eleição. Tinha uma candidata de extrema-direita, bem na linha do Bolsonaro, né, com todos os preconceitos desse governo, e que teve 40 22% dos votos. Perdeu a eleição, mas assusta, né? O fato de uma candidata que é xenofóbica, que não quer saber de imigração no país, que ameaça tirar todos os imigrantes. Se tirar todos os imigrantes da França ou de qualquer país da Europa, eu não sei quem vai trabalhar lá, porque o trabalho pesado da maioria do povo é feito por esses imigrantes, mas eles querem tirar todo mundo de lá, né? Então, a gente está vendo que... Um fato que aconteceu no encontro que é bom contar. Nós estamos no meio do encontro, chega um aviso que a gente não saia na rua, evite sair na rua, que evite sair com qualquer broche de sindicato, qualquer coisa que identifique, né? Porque tinha acabado de chegar um grande grupo neonazista na cidade. Olha que ponto nós chegamos. Isso não é uma coisa que está acontecendo só na França. Depois nós tivemos na Itália, foi a mesma coisa, né? Um bando de grupos fascistas e uma radicalização, uma polarização enorme, como a gente está vendo e vai ver, ao meu ver, muito mais aqui no nosso país. Esse crescimento da extrema-direita coloca uma situação para nós, e isso foi até discutido no encontro, lá houve uma divisão de grupos, né? Um dos grupos foi sobre repressão e a luta antifascista. E nesse grupo, também os relatos foram muito parecidos, exatamente sobre esse crescimento desses grupos, alguns armados, outros não armados, mas se armando, e que atacam sindicalistas, atacam jovens, atacam trabalhadores em geral organizado. E é uma coisa que a gente está vendo crescer aqui no Brasil e prevendo que isso venha a crescer, principalmente após esse advento aí do Bolsonaro, que vocês estão sabendo, aposta nisso, defende isso na televisão, manda comprar arma, mas ele está mandando comprar arma, não é o povo, como ele diz, não. Ele quer que compre arma a turma deles, né? Os latifundiários, os donos de terra, os banqueiros, e essa turma está se armando mesmo. Então, essa questão foi muito discutida, principalmente nesse grupo, e depois apresentado o resultado no plenário. E, inclusive, uma das conclusões que o encontro tirou, que veio a partir dessa discussão nesse grupo, é de que é necessário, no mundo inteiro, se organizar a autodefesa, né? Nós não vamos ficar esperando que esses grupos aí ataquem a gente e nos peguem totalmente sem preparo para o enfrentamento disso. É uma questão muito discutida, é uma questão que a gente já vinha discutindo aqui no Brasil, principalmente na nossa central, vários sindicatos estão discutindo isso, e nós vamos ter que discutir isso aqui também. E é um compromisso de cada país levar essa discussão.
Bom, você mesmo já adiantou aqui esse tema do crescimento da extrema-direita, enfim, e algumas das tarefas que decorrem disso, como, por exemplo, a organização da autodefesa. Mas o encontro refletiu como enfrentar essa extrema-direita e se a questão, por exemplo, da institucionalidade é um caminho para isso, porque esse é um debate muito atual, né? Aqui no Brasil a gente está vivendo aí com a eleição desse ano, todo um setor aí do ativismo, dos movimentos e tal, apostando que a forma de derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo seria através apenas da eleição ou da institucionalidade. Na França, você mesmo citou o exemplo aí da derrota eleitoral da Le Pen, e até um setor alimentando alguma expectativa no Macron, que é um liberal que aplicou uma série de ataques à classe trabalhadora. O encontro refletiu um pouco essa discussão? Como que vocês estão vendo essa questão?
Então, Reinaldo, primeiro eu preciso dizer o seguinte: nesse encontro, você tinha ali uma participação, na maioria das delegações dos 22 países, o que, como eu disse no começo, o sindicalismo mais combativo, mais revolucionário mesmo, né? Com uma perspectiva revolucionária. Então, ali, a questão das eleições, não é que ali todo mundo seja contra as eleições, não é isso, mas ali ninguém talvez seja exagero, mas eu acho que quase ninguém ali tem ilusão de que a gente vai enfrentar essa situação no mundo, vai mudar o mundo no caminho que ele está indo para a barbárie com eleição, né? Até mesmo se alguém ali... Você tem uma ideia, o último dia do encontro era um dia de eleição na França, tinha um monte de... A maior delegação era da França, claro, o encontro era lá, a segunda era a espanhola, a nossa era a terceira. Você não via quase as pessoas... se preocupando tanto com a eleição, né? Inclusive todo mundo mencionava a eleição exatamente para dizer isso que eu estou dizendo, que não é através de eleição da institucionalidade que nós vamos enfrentar esse momento que a gente está vivendo, nem construir uma sociedade diferente desse capitalismo, que a gente tem que superar esse capitalismo, não tem jeito, porque esse capitalismo está levando o mundo à barbárie. Eu, inclusive, acho, e muita gente no encontro também disse isso, que essa guerra da Ucrânia, ela faz parte, é uma guerra da barbárie capitalista. Nós vamos ver outras parecidas e vamos ter coisas do gênero, porque nessa crise profunda do capitalismo, é claro que vai haver disputas em todos os níveis, tanto a disputa de classe, né, do capitalista tentando jogar a crise nas nossas costas, como entre nações, nós vamos ver muito isso, nós vamos ver a OTAN está se fortalecendo nessa guerra aí, né, e com certeza é um instrumento do capitalismo muito forte, está se fortalecendo graças à barbárie que esse Putin tem feito, massacrando aquele povo. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o outro lado é que está se fortalecendo mais, né? Agora, ontem mesmo a gente viu, a televisão está dizendo que está entrando os países nórdicos, que nunca entraram na OTAN, estão entrando agora, Suécia, Dinamarca, Finlândia, né? Na OTAN, por conta do que o Putin está fazendo lá. Então, o Putin é responsável por esse crescimento da OTAN também. E claro, tudo isso, o que é a OTAN? É uma organização militar que, com certeza, é o maior inimigo da classe trabalhadora no mundo inteiro, né? Que tem mais. E aí aparece o outro inimigo, né? Que é esse Putin atacando. Então, esse tipo de coisa, eu acho que faz parte desse momento que nós estamos vivendo. Então, essa greve, essa guerra, infelizmente, não vai estar isolada aí. E eu queria dizer também, companheiros, o seguinte: nós, além de discutir que nós temos que nos defender, nos organizar a luta de forma internacional e dentro dos países, entre as categorias, nós não podemos ficar somente discutindo a perda do direito do funcionário da USP, a perda da nossa renda, né, que a inflação comeu e tal. Nós não podemos ficar só nessa luta nesse momento. Nós temos que organizar a luta geral, inclusive com a perspectiva de organizar a luta da classe contra esse sistema, porque alguém já disse, alguém não, vou dizer o nome, o Marx já disse há 150 anos atrás que o capitalismo ia chegar no momento de ou socialismo ou barbárie. Quem está vencendo hoje é a barbárie. E nós temos que nos organizar com relação a isso. Então, uma coisa que nós levamos para o encontro é a construção, é o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, criando um polo socialista e revolucionário que, além de discutir as lutas que nós temos feito aí em todos esses anos, mas discutindo uma luta maior que nós vamos ter que discutir com a classe, porque é a classe que vai mudar. Não são os sindicalistas, não são os dirigentes, não são quem vai ter que mudar esse mundo é a classe trabalhadora. E a perspectiva nossa, e isso também foi discutido no encontro, é fazer essa discussão com a classe. Nós temos que discutir a única saída que resta para nós nesse momento de crise, que é a revolução socialista. Não temos outra saída, e nesse encontro, como é um encontro de setores mais à esquerda, mais revolucionário, isso foi discutido e essa discussão continua. O próximo encontro, a rede tem feito encontros a cada 4 anos. Esse é o 4º encontro, como a gente já disse. Mas, com a pandemia, nós não fizemos o encontro há 2 anos atrás. Então, por isso, o próximo encontro não vai ser daqui a 4 anos, vai ser daqui a 2 anos. E eu gostei muito do país que foi escolhido para sediar esse encontro, o nosso país, o Brasil. Por que eu digo que é bom que seja aqui? Porque eu acho que é muito importante que esse encontro, e eu vou defender muito isso, que a gente arrume meios desse encontro ser transmitido a discussão para fora, né, que muito mais gente assista esse encontro. Porque eu, por exemplo, aprendi, olha que eu estou há 50 anos na luta aí, aprendi muito nesse encontro. E todo mundo que assiste, que acompanha, aprende muito, porque a experiência acumulada de companheiro de 30 e tantos países numa luta muito grande como a nossa. Nós vamos ter que nos organizar como classe aqui no Brasil, né? Não ficar na coisa da categoria, e temos que construir a Organização Mundial dos Trabalhadores para enfrentar o capitalismo, que é mundial e está nos massacrando.
Infelizmente aí estamos chegando ao final do nosso boletim de áudio com esse informe aí do Magno. Valeu aí, Magno, por trazer aí a experiência que vocês tiveram lá no encontro. E aí quem quiser saber mais, porque tem um monte de curiosidade e história, vem aqui no estúdio do Sintusp encontrar o Magno, a Nelly, o Luiz quando estiver aí, para saber de mais histórias e também de mais coisas que aconteceram aí nesse encontro. E aí ficamos por aqui, quem quiser ouvir, a gente tá lá no nosso site, sintusp.org.br. E é isso aí, falou aí, Reinaldo.
Falou, gente, abraços aí.
E falou, Magno.
Um abraço aí para todos, e eu espero que os companheiros entendam a importância da gente fazer essa discussão que extrapola os muros da Universidade de São Paulo.
Certo, valeu.
Você ouviu o Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.